Reunião de treinamento. Curitiba, 21 de junho de 2015. Primeira ministração. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, o Ministério da Pregação, Diligência e Entrega. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
A última vez que estivemos aqui, ou a primeira vez que estivemos reunidos, eu deixei um encargo para os irmãos lerem a segunda carta de Timóteo. Eu espero que os irmãos tenham lido. Foi um compromisso tão pequeno, mas que revela a nossa diligência por Cristo. São nas pequenas coisas que Deus vê o nosso coração, são nas pequenas coisas que nós somos, poderemos ser aprovados nas grandes ou reprovados. E tenho procurado passar para os irmãos assim, eu sei que não tenho capacidade para treinar vocês, capacidade alguma para isto, mas estou fazendo aquilo que eu posso fazer, que o Senhor me deu para fazer. Eu quero que realmente vocês tenham diligência, porque vocês poderão se treinarem diante de Deus, buscarem isto, trabalharem por vossa salvação, trabalharem para servir o Senhor melhor, se aproximando dEle, chegando-se a Ele, e Ele se achegará a vós. Os que não são diligentes não conseguirão chegar a alcançar a coroa de Deus. Foi o tema que nós compartilhamos quando fizemos a última convivência aqui, aquela vez. Então abre de novo a tua Bíblia aí em 2 Timóteo. Como a minha capacidade é tão pequena, chegue-se diante do Senhor. Ele é todo poderoso, tem toda a capacidade. Desenvolvam um relacionamento com Ele. Tenham realmente uma entrega a Ele. Ele sabe ensinar muito melhor que eu. Ele sabe ensinar melhor do que qualquer um de nós. E Ele vai ensinar você realmente a servi-lo melhor, porque é interesse dEle. Paulo, aqui foi a última ministração que nós ministramos. E também é o último recado de Paulo a Timóteo. Porque ele diz aqui, no verso 6 e do capítulo 4, vamos só rememorizar. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Irmão, você só poderá garantir a coroa se você for diligente, se você não for negligente, como aqueles hebreus para quem foi escrita a carta aos hebreus, que eles não podiam conhecer mais daquele mistério cujo escritor estava relatando, porque eles tinham sido negligentes para ouvir. Eles não eram diligentes, por essa razão ainda precisavam de leite e não de sólido mantimento. Eles ainda tinham que ser tratados como crianças. Eles não podiam ser tratados como homens, como pessoas maduras, que Deus pudesse contar com eles. Muitas vezes nos pegamos em certas situações que Deus requer de nós, nos pegamos muito ressentidos com aquilo que Deus pede de nós. Uma vez, nós chamamos um grupo de discipulado e aqueles irmãos participaram. E quando tratamos do assunto de que o discípulo tem que deixar tudo para seguir Jesus, alguns voltaram atrás. Quando Jesus chega numa altura do seu ministério também, ele tem uma multidão de discípulos. E quando ele profere um discurso de que eles deveriam realmente comer da carne de Jesus, beber do seu sangue, também Jesus perdeu um monte de discípulos. Não são todos que têm a determinação de chegar até o fim. Não são todos que têm a determinação de acabar a carreira. Não são todos que têm a determinação de guardar a fé. São aqueles que realmente, diligentemente entregam o seu coração a Jesus e entregam tudo, poderão chegar ao fim da carreira. É o caso que o irmão contou certas... Um irmão que estava escrevendo sobre a vinda do Senhor, ele estava ministrando esse assunto. E ele estava falando das tribulações que vêm na nossa vida. E para conservar a nossa vida, ele conta que muitos na Segunda Guerra Mundial queriam fugir, mas muitos queriam fazer malas com suas riquezas, seu dinheiro, suas joias. E quando eles faziam aquelas malas e tentavam fugir, é óbvio que eles seriam pegos, porque eles não conseguiram renunciar àquelas coisas. E não conseguiram alcançar sua meta. Mas aqueles que saíram somente com a roupa do corpo e empreenderam sua jornada, esses aí alcançaram sua meta. E é isso que precisamos para alcançar a nossa meta. Se eu quero que Jesus seja revelado em mim, eu tenho que perder tudo de mim. Senão eu não vou alcançar. Nós acabamos de cantar. Mais de ti, menos de mim. Até que chegue, existe um cântico que ele chega a um final assim. Nada de mim, tudo de ti. Que cheguemos a esse ponto. Para poder garantir a nossa coroa diante do Senhor naquele dia. Paulo diz, naquele dia. Poxa, quando Paulo falou aquele dia estava tão distante, ele não achava que estava tão distante. Mas hoje nós estamos vendo que quando ele falou estava distante dele, mas está tão perto de nós. Não podemos dizer naquele dia tão longe, naquele dia tão perto. O Senhor está perto. Ele está próximo. Se nós abrimos, voltando ao capítulo 3 aí, tem tantas lições nessa última carta de Paulo, porque esta carta aqui são lições para o nosso tempo. Você quer Às vezes os irmãos ficam pensando que eu estou aqui ensinando, vou ensinar vocês a pregar. Não vou ensinar vocês a pregar. Quando vocês renderem tudo a Cristo, o Espírito Santo vai tomar conta de vocês e Ele prega muito melhor. Para isso precisamos nos entregar plenamente. O Espírito Santo sabe fluir vida através de nós. A maior pregação é a vida. É aquilo que as pessoas veem. Jesus não começou pregando. Diz a palavra que ele chegou na Galileia e os que estavam em trevas e sombra da morte, a luz raiou, a luz resplandeceu. Aquela luz da vida resplandeceu. Depois ele começou a pregar. Deus prepara nós para transmitir vida primeiro. Ele não prepara nós para pregar primeiro. Quando o Senhor quis que a igreja cumprisse o ministério dele na terra, ele disse, fique em Jerusalém. Não adiantava sair pregando. Fique em Jerusalém porque lá de cima, lá do alto, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou encher vocês do Espírito Santo. E esse poder da vida divina vai realmente atingir o mundo. Nós temos tantos mestres na igreja, e por que que a igreja não vai para frente? Tantos ensinos aprofundados. E por que será? Falta entrega, pouca entrega. Bastante conhecimento, mas pouca entrega ao Senhor Jesus. Pouca devoção, pouco amor por Cristo. Eu penso que a restauração vem quando o nosso amor cresce por Cristo. O primeiro amor é restaurado no nosso coração. As prioridades são realmente Cristo somente. E nós temos uma missão num tempo que vocês vão ver aí primeira, na 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Irmãos, saibam que vocês vão trabalhar com pessoas difíceis. Trabalhar com vidas nesse último tempo. Olha, irmãos, a igreja vai crescer na medida que você morrer. Quanto mais pessoas morrendo para si mesmo na igreja, há crescimento dela. Agora, quanto mais vocês conservarem a si mesmos, a igreja não cresce. Porque não há vida. É a vida que atrai o morto, atrai o pecador. Esse mundo precisa de vida, esta é a necessidade urgente desse mundo. E nós fomos chamados na última hora, nós somos aqueles trabalhadores da última hora. Fomos chamados na última hora. O Senhor vai pagar o mesmo para nós que pagou para aqueles da primeira hora. Nós vamos ganhar. Nós trabalharemos menos hora, talvez, menos tempo, mas receberemos a mesma coisa daqueles que trabalharam desde o princípio. Esta é a tua oportunidade. Porque se o Senhor é bom e quer fazer isto, graças a Deus, nos chamou nesse tempo final, só que tem o seguinte: a hora mais árdua para trabalhar é a última hora. Porque tempos trabalhosos. Você vai enfrentar homens, verso 2 aí, homens amantes de si mesmos. É difícil apacentar um homem amante de si mesmo. É difícil trabalhar com ele. É difícil fazê-lo compreender a pôr Cristo em sua vida. É difícil fazê-lo compreender que tem que renunciar tudo. Avarentos. Você vê na televisão quantos homens pregadores que amam o dinheiro, que gostam do dinheiro. Lamentavelmente, eu estava ouvindo, entrei numa loja e um homem acionou o computador e havia uma acusação de um jornalista contra um pregador. E o pregador quis acusar aquele jornalista. Aquele jornalista o xingou tanto e disse: você usa a fé para tirar o dinheiro do bolso dos crentes. E isto é uma verdade? Através de persuasão humana? Através de psicologia? É uma verdade? Há pregadores que conseguem governar as massas para trazer dinheiro. São avarentos. Eles vão entrando nesse barco e é uma coisa tão sutil que eles vão sendo envolvidos. E de repente eles começam, eles, por exemplo, querem comprar essa propriedade aqui. Então, se utilizam da Bíblia. Precisamos de um lugar maravilhoso para a obra de Deus. Precisamos de um canal de televisão. Precisamos de uma editora para propagar a palavra de Deus. Isso é suficiente para convencer as pessoas para darem dinheiro. E nada disso é preciso. O que precisa são santos, homens entregues na mão de Deus. Tanto que Jesus não chamou mestres para o seu discipulado. Você pode olhar que Jesus não chegou a chamar mestres. João e Pedro, quando estavam pregando, falaram que eles eram indoutos. O Senhor não chamou nenhum mestre da lei, nenhum doutor da lei. E também o rico que ele chamou não teve êxito nessa chamada. Mas teve muitos irmãos na igreja primitiva generosos e que o poder do Espírito Santo fez eles darem tudo. O amor do Espírito foi plantado no coração deles e eles se livraram de qualquer apego às coisas. Barnabé foi um grande apóstolo. Ele foi chamado filho da consolação. Ele era tão generoso que realmente ele recebeu esse título aí. Ele era realmente um irmão que trazia consolo para os irmãos. Quantos de nós nem percebemos que alguém está sofrendo, quanto menos consolar alguém? Não percebemos muitas vezes quem está sofrendo, quem não está sofrendo. Falta-nos a sensibilidade, porque talvez nós estejamos ou pensando em nós mesmos, egoisticamente, ou nós estamos apegados a outras coisas, que perdemos a sensibilidade. Se formos cheios do Espírito Santo, cheios de Cristo, nós teremos a condição para servir os outros. Nós não temos capacidade e nem a virtude de sofrer. Ser sofredor é caráter. Nas Escrituras mostra que o sofredor é um caráter. Jesus foi o servo sofredor. É o caráter de Jesus. Quando experimentamos realmente Cristo no nosso coração, Paulo vai mostrar isso, ele mostra isso no capítulo 2. O sofredor é um caráter. Você pode voltar aí um pouquinho acima do capítulo 3 e você vai ver. Verso 24 do capítulo 2. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. Sofredor. Sofredor. Muitos não se entregam para a obra de Deus porque não querem sofrer. Ou melhor, não tem esse caráter. Por causa do egoísmo, preserva-se a si mesmo. Não tem o caráter de sofredor porque não tem o caráter de entrega. Não quer sofrer. Voltando ali, capítulo 3, verso 2. Avarentos, presunçosos, esse tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa não é só fora da igreja, irmãos. Dentro da igreja, pessoas que não passaram pela cruz, não aceitaram a obra da cruz. Soberbos. Bom, segundo irmãos mais experientes, a soberba é um gigante adormecido dentro de cada um de nós. Por isso que a obra da cruz tem que sempre mantê-lo adormecido. O salmista já orava pedindo a Deus no Salmo 19 que o Senhor o livrasse disso. Salmo 19. Também, verso 13, também da soberba guarda o teu servo, para que, se não assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sabe o que a soberba faz? Aqui diz: Guarda o teu servo da soberba para que não se assenhoreie. A soberba é um senhor. Quer ser sempre o melhor, sempre o maior. Considera-se senhor. É o oposto da humildade. É um senhor que, se nós dermos lugar, ele vai querer reinar. Aqueles que são soberbos nunca poderão ser servos. Eles quererão ser servidos. Mas voltando um pouco atrás aí, o versículo 11. Ele fala do temor do Senhor e da palavra de Deus, a lei do Senhor que é perfeita. Daí ele diz assim, verso 11. Também por eles é admoestado o teu servo. E em os guardar há grande recompensa. Verso 12 diz: quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Um irmão estava falando, ele, enfermeiro, estava dizendo que no hospital tem uma sala, acho que o Edson pode confirmar isso, tem uma sala de expurgo. O Enéas trabalha no hospital também. De expurgo. E lá são colocados os instrumentos e determinados materiais, porque naqueles materiais tem contaminação que não se vê a olho nu. Bactérias que não consegue se enxergar. Então fica no expurgo. para que seja eliminado aquelas bactérias e não contamine ninguém. Aqui, nosso coração precisa ir para o expurgo, porque há coisas que não enxergamos. Há coisas nele que não enxergamos. O salmista tinha uma certeza. Ele tinha certeza que soberba tinha no coração dele. Porque ele sabe que este é o pecado dos pecados. Até mesmo Satanás, quando estava como anjo lá no céu, este foi o seu pecado. Uma certeza o salmista tinha, as outras coisas ele não tinha certeza. Ele não sabia, era oculto. Mas ele disse, da soberba guarda teu servo, um pecado conhecido. Aquele pecado que quando a gente ouve os irmãos, nós sempre temos razão e nunca nos convencemos de que aquele irmão está certo, que está falando para mim. Isso é soberba. Expurga-me tu dos que me são ocultos. Pecados ocultos. Coisas ocultas que nós não vemos. Precisamos da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus, que penetra profundamente em todas as áreas da nossa vida. É por essa razão que aquele que quer servir bem o Senhor tem que ler sua Bíblia noite e dia, mas não para pregar aos outros. Tem que ler sua Bíblia noite e dia para que essa palavra se transforme carne em você e traga uma transformação em você à imagem do Senhor Jesus. Que a palavra, disse o Paulo, habite ricamente em vós. Habite a palavra do Senhor. O Salmo 119 diz que eu guardei a tua palavra no meu coração, entesourei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Se você entesourar a palavra e ela transformar teu coração, você não vai pecar contra o Senhor. O grande problema é que se pecarmos, o problema é acrescentar pecado a pecado. Sabe o que é o pecado a pecado? Consideremos que Davi pecou. Mas se ele não se arrependesse, ele acrescentaria pecado a pecado. O pecado do adultério dele, mais o pecado de ocultar, mais o pecado de ensoberbecer-se e não se humilhar. Por que que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Ainda que foi fraco e pecou. Nesse ponto, você olha que ele não era um homem perfeito. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Por causa da condição de poder chorar por seus pecados. Se humilhou, chorou por seus pecados. Não ficou justificando o seu pecado, chorou por eles. Sabia que aquilo cortou o mais precioso da sua vida, que era a comunhão com seu Deus. Ele chorou por Deus. Ele disse, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna dar-me a alegria da tua salvação. Ele perdeu a alegria da salvação. Ele ficou apagado. Perdeu. Às vezes a gente pensa que o nosso relacionamento com o mundo não nos leva a perder. Sabe o que acontece? Porque o nosso relacionamento com o mundo, ele acaba trazendo alguma satisfação, alguma alegria, algum êxito, Então nos confundimos que continuamos com a alegria da salvação. Mas não, foi uma substituição. A alegria da salvação foi substituída por uma alegria do mundo. E eu penso que estou tudo bem. Então, que o Senhor expurgue aquilo que você não percebe. Amém? Tire aquilo que não percebe. Amém.
E não tem diferença entre pecado oculto, são aqueles que são
pecado oculto e pecado encoberto.
Encoberto, né? É. São os encobertos, são aqueles que sabemos, porém
não confessamos.
E os ocultos são aqueles que o Senhor também tem que trazer luz para que vejamos.
Exato. Pensa, olha aqui, irmão. Você quer saber alguma coisa sobre isso para buscar diante de Deus? Observe as tendências das tuas atitudes. Talvez aquela tendência seja fruto de um pecado oculto. Você se inclina para aquilo naturalmente. Um pecado oculto. O pecado encoberto, ele incomoda. Mas o pecado oculto não incomoda. Esse é o grande problema. Isso é o mais difícil. Porque ele não incomoda a consciência. O pecado encoberto incomoda a consciência. Davi disse, todos os dias eu via o meu pecado diante de mim. Ele dizia, meus ossos foram envelhecendo. Ele começou a sentir dor no corpo inteiro, nos ossos, por causa do pecado encoberto. Mas quanto ao pecado oculto, nós não percebemos aquela inclinação, às vezes nós pensamos que é uma inclinação boa. Ah, eu tenho o dom de ganhar dinheiro. Né? Que inclinação é essa? Será que não é um pecado oculto? Ah, não, mas eu vou trabalhar bastante para doar, para abençoar a igreja, a obra de Deus, para dar. Será? Eu fico meio. Será que você não é avarento? Há um pecado oculto aí. Mas tem uma justificativa. Porque você não tá condenando na consciência isso aí. Porque você tem uma justificativa. Eu vou contribuir com a obra de Deus. Mas também vou ficar rico. Irmãos, peça para Jesus tratar das áreas ocultas, do pecado oculto.
São dois ambientes, resumidamente. Primeiramente, o expurgo é um lugar onde é lançado o instrumento, a roupa, toda a roupa, lençol, colcha, roupa do paciente, suja, é jogada naquele lugar. É um depósito de lugar sujo, bactéria, tudo que é sujo. E esse é o primeiro processo. Porque se deixar junto com o paciente, ou junto da enfermaria, ou do centro cirúrgico, vai contaminar ainda mais. Então, se retira e põe num lugar isolado, e é o lugar mais afastado. Eu estou dando ênfase nisso para os irmãos entenderem daqui a pouco. O segundo processo, uma pessoa bem protegida, com máscara, luva, um capote, uma roupa que proteja a si mesmo, vai lá e retira, e aí começa a lavar. E essa lavagem não é uma lavagem qualquer. Muitos produtos químicos. Depende de cada contaminação, tem um produto químico. E depois dessa lavagem, o instrumento é passado para uma outra sala, onde tem uma lupa bem grande, desse tamanho mais ou menos a lupa, com uma luz, onde aquele técnico que tem que ser especialista em esterilizar material, ele vai ali, olha aquele instrumento, as pinças, elas têm dentes, ele olha nos dentes, e se tiver suja, ele não pode limpar ali. Aquele instrumento volta lá no processo inicial. Enquanto ele não passar para aquela lupa e não estiver perfeitamente limpo, ele não pode ser utilizado novamente. E só para os irmãos compreenderem, isso nos traz a nós. Isto é, se nós não formos o Senhor, numa reunião como essa e numa reunião da igreja, não tem capacidade de limpar bem lá naquele ponto preciso do coração. É necessário te isolar, isto é, você tem que buscar esse isolamento para que Deus faça uma limpeza completa, profunda, e assim você volte a ser útil na mão do Senhor para toda boa obra. Por isso, o Senhor nos ensina o princípio da disciplina nisso, para que você volte a ser útil realmente na mão do Senhor. Então, o expurgo é isso. É um ambiente extremamente contaminado. Aquela área do nosso coração pode estar extremamente contaminada ali com uma bactéria que seja. Até quando a gente vai esterilizar o material, é feito um teste biológico, que é caro, inclusive. Aí faz um experimento aí para ver se o produto está realmente esterilizado, isento de bactéria. Porque se ele for usado com bactéria, vai contaminar outros. Vai transmitir para outras pessoas, né? E, por exemplo, você deitaria num leito de uma enfermaria que estivesse com uma mancha de sangue? Não. Então, aquele lençol se torna inútil, ou então ele volta para o processo até ele ficar bem limpinho. E é incrível. Tem produtos químicos que tiram mancha de sangue. E é assim mesmo. Então, imagine o que Deus pode fazer por nós se nós nos entregarmos na mão do Senhor plenamente.
Amém. Amém. Deus tem sua química para purificar o coração. Sua palavra e o poder do Espírito Santo atuando ali. Irmãos, não adianta vocês não tratarem o coração. Sabe por quê? No dia de Cristo, vocês vão perder. Vocês vão perder. Vão perder a coroa. Não queiramos, como João disse, não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o completo galardão, o inteiro galardão. Sejamos realmente pessoas que possam servir o Senhor de coração. Voltando aí no Salmo 19. Depois que o Senhor passa o teu coração por esse processo, o salmista pede: da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. A soberba impede a gente de ser sincero. A gente não gosta de se expor. O soberbo não quer se expor. Ele não se expõe. Ele sempre se esconde. Ele não quer confessar sua fraqueza, seu pecado. Ele não se expõe. E quem não se expõe não pode servir o Senhor. Porque a vida de Jesus foi uma vida totalmente exposta. Paulo disse que tinha irmãos que expuseram suas cabeças, porque eles eram expostos. É melhor, irmão, você errar tentando do que nunca tentar. Você não tenta porque não quer mostrar os erros. Mas não adianta. Como aquele servo que não multiplicou o talento e disse: eu tinha medo. Tinha um pecado na vida dele, uma deficiência, um medo. Ele tinha medo de não multiplicar. mas nem tentou. E Deus e o Senhor falou para ele quando voltou: olha, você se tivesse dado para o banqueiro, ele pelo menos os juros eu receberia. Tem medo de errar, não faz nada. Olha, se eu for considerar, eu devo ter muitos erros na minha carreira, muitos. Mas naquele dia acho que eu vou receber a misericórdia do Senhor. Porque os meus erros foram por querer obedecer ao Senhor e fazer a vontade dEle. Mas não consegui fazer completamente. Mas procurei fazer. Então, irmão, você pode dizer assim: bom, não vou fazer, de repente eu erro, sou reprovado. Alguém vai me censurar. Ah, eu não vou fazer não. Então é melhor deixar que os outros façam. Expõe tua vida. Se eu errar, todo mundo vai ver que eu errei. É como eu contei a história de Marcos, né? Marcos foi com tudo. Estava cheio do fogo. Foi com Paulo. Mas chegou numa certa altura, ele fracassou. Mas a sua vida está exposta, seu fracasso está exposto. E quando o fracasso é exposto, nós ganhamos a humildade de Cristo. Amém. E podemos ser levantados. Amém. Deus exalta o que se humilha, mas abate os soberbos até o pó. Deus não tem problema com fracos. Deus tem problema com covardes. Mas não com fracos. Covardes que voltam atrás. Agora veja, você vai verso no último verso aí do capítulo 19 de Salmos. Você vai ver como está pronto o teu coração e a tua boca vai estar pronta. Aí ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca. Palavras da tua boca vão ser fruto do que há no coração. Amém? O coração limpo, palavras puras. Quais são as palavras puras que temos que dizer? Eu vou dizer para você: a palavra de Deus. É essa aí. E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. Ele proclamou a libertação, está liberto. Ele fez a oração e creu. Ele fez a oração e creu na resposta. E confessou Deus como seu libertador. Pronto, estou liberto. Ele acreditou que há um Deus verdadeiro que quer operar uma obra no nosso coração, porque tem grande interesse nesse vaso frágil para fazer a sua vontade. E também a meditação nossa, ela é agradável ao Senhor. Torna-se agradável ao Senhor. Eu ocupo meus pensamentos em meditar na palavra do Senhor todo o dia. Todo o dia. Aí me torno agradável ao Senhor. Que realmente essa oração do Salmo 19 seja a nossa oração nesta manhã. Que possamos realmente ter um coração para o Senhor. E aplicar-se diligentemente em servir o Senhor. Agora voltando lá em 2 Timóteo. Estávamos falando do tempo difícil
E ao mesmo tempo o Senhor abriu um parênteses e trouxe uma lição muito profunda para vocês agora. Um caminho, na verdade. Lembra que Moisés falou assim: Senhor, ele faz-me conhecer os teus caminhos. O Senhor acabou de abrir um caminho para vocês. Um caminho que se achegue a Deus, tenha comunhão mais profunda e seja um vaso para a honra e glória do Senhor. Nós paramos ali na palavra soberbo, capítulo 3 de 2 Timóteo. Blasfemos, desobedientes a pais e mães. Hoje nós temos bastante trabalho com a questão de ensinar os pais a treinarem seus filhos a serem obedientes. Porque é tempo difícil. É esse tempo de desobediência, filhos desobedientes. Os que vão casar nesse tempo vão ter filhos. Devem se preocupar em começar a orar desde já por seus filhos. Comece a orar. Comece a pedir a Deus para que você tenha um filho fora deste contexto. Amém?
Amém?
Profetizamos para você que você não tenha filho dentro desse contexto. Que ele seja um filho obediente ao pai e à mãe. É este o desejo do nosso coração para você. Outra coisa que tem acontecido: não só desobedientes a pais e mães, ingratos, ingratidão. Ingratidão é uma coisa que nós lidamos hoje. Hoje é um tempo de ingratidão, tempo mau. As pessoas podem receber o maior bem, elas podem ser servidas da forma que for, mas não têm coração de gratidão. A gratidão esvazia a vida espiritual de alguém. Tenha sempre a gratidão em todas as oportunidades. A gratidão é uma virtude que mantém nós cheios do Espírito Santo. Se você passou por uma tribulação, agradeça a Deus. Só Ele sabe para que foi aquela tribulação. Você ainda não sabe, porque o tempo virá em que tudo será esclarecido. Por isso dê graças. Louve o Senhor. Profanos. Profanação é aquilo que considerar comum. Olha só. A profanação da palavra de Deus, considerar a palavra de Deus como qualquer coisa, como comum, como não, uma coisa que não representa muita coisa, que não é importante. Considerar o sangue de Cristo algo muito comum. Considerar o reino de Deus como comum, assim como Esaú. Ah, para que me serve a bênção da primogenitura? Eu vou comer, beber e pronto. Profanação. E esta advertência está em Hebreus, capítulo 12, verso 16 do capítulo 12 de Hebreus.
E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Considerou vulgar a bênção. Mas Jacó sabia o valor que tinha aquela bênção. Falou, eu compro. Jacó também esperto. Sofreu por isso. Sofreu porque usou de engano. Teve que ser tratado. Deus não deixou ele sem tratamento por causa disso. Mas por outro lado, seu irmão profanou, ele considerou comum. Para que me serve a bênção da primogenitura? Depois ele sentiu que valia muito aquilo, chorou, buscou, mas o seu pai não podia se arrepender de ter ministrado a bênção sobre Jacó. Ele não podia voltar atrás. O dom de Deus é sem arrependimento. Deus deu. Se Deus der para outro irmão, tirou de você e dá para outro irmão, você pode chorar que você não vai receber de volta. Se você profanar, você não vai receber de volta. Se no dia do Senhor você perdeu a coroa, perdeu. Você vai poder chorar naquele dia, mas não vai receber. Por isso devemos valorizar o reino de Deus. Valorizar a palavra do Senhor. Valorizar o servir a Jesus. É extremamente valoroso. Não há nada que exceda o seu valor. Nada, nada, nada. Absolutamente nada, nem o universo inteiro reunindo junto vai ter mais valor do que Jesus Cristo, não vai. Então, Esaú perdeu o direito de primogenitura porque não valorizou. Mas você pode passar uma grande tentação. Qual tentação? A mesma que Esaú. O seu estômago estava tão precisado. E naquele momento que a gente tem que tomar a cruz e renunciar e sofrer um pouco de tempo para não perder o reino, nós acabamos... Para que me serve o reino? Para que serviu o reino para muitos jogadores de futebol que eram crentes, fiéis, atingiram a fama e no outro dia estavam nas manchetes de jornais mundanizados? Voltemos aí a 2 Timóteo 3. O verso 3 diz assim, sem afeto natural, sem afeto natural. Você sabe o que é um homem sem afeto natural? Aqui não é nem o amor de Deus, é o afeto natural. Você já viu uma mãe que não tem afeto por seu filho? Pois é, pense numa mãe que não tem afeto por seu filho. É aquele afeto que naturalmente Deus colocou para preservar nossos relacionamentos. Agora, para nós Deus proveu algo superior. O amor de Cristo. Para preservar nossos relacionamentos, nossa unidade, nossa união. Irreconciliáveis, olha o tempo. Tem pessoas que você tenta reconciliar, não se reconcilia. Você luta para reconciliar, mas não houve. Não há reconciliação. Este é um pecado que tem pego os crentes nesse último tempo. Eles, quando são ofendidos, não se reconciliam. Isso não é uma obra de Deus. As pessoas acostumam dizer assim: eu perdoo, mas nunca mais quero vê-la na minha frente. Não reconcilia. Não há reconciliação. Continuando. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Você sabe que Potifar foi abençoado porque amou José, tratou ele bem. Deus abençoa quem trata bem aqueles que Deus quer bem. Nós precisamos exercer isso entre nós, uns para com os outros. Somos filhos de Deus, Deus nos quer bem. Deus quer bem a você. Faça bem ao irmão. Mas essa lista vai longe. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esse é o tempo que restou para nós trabalharmos para o Senhor. Esse é o dia, e esse tipo de coisa está na nossa frente, que nós temos que enfrentar. Mas para enfrentar, nós temos que ter um coração tratado pelo Senhor, um coração quebrantado, para poder trazer vida e resgatar pessoas desse tipo. Pessoas que não amam suas esposas, você tem que trabalhar, plantar o amor de Deus naquele coração, para que ele ame sua esposa. Esposas que não conseguem perdoar mais, guardam anos a falta de perdão, se transformam em amargura. Precisamos realmente, olha, Deus quer fazer vocês instrumentos de cura. Mas primeiro a gente tem que ser curado. Né? Temos que ser curado. O doente, bom, lá em casa a Dionísia passa por muitas situações de enfermidades e coisas assim, que ela já virou quase uma médica. Porque aquele que sofre as coisas tem o frasco da medicina. Jesus tem o frasco da medicina, porque ele foi o que mais sofreu. Foi o que mais teve enfermidade. Sem realmente ter nenhuma. Levou todas as nossas. Então a Dionísio sempre está dando receita para os irmãos. Jesus tem o frasco da medicina. Porque Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Irmão, quando você sofrer por alguém, você terá o remédio para esse alguém. Mas se você não sofrer por ninguém, você não tem o remédio. Nós precisamos realmente, com amor, sofrer uns pelos outros, para poder sarar. Teremos o remédio nesse tempo.
Vamos ser diligentes e cuidar da nossa salvação. Vamos ser diligentes e pôr nosso coração diante dele, para que possamos servi-lo de todo o nosso coração. O Espírito Santo nos dá uma aula inesperada. Abre aí em 2 Pedro, capítulo 1. Aí eu vou pedir que o Espírito Santo toque no teu coração nesta manhã. Se você quer servir o Senhor mesmo. Eu vou dizer uma coisa. Talvez você nunca pregue num púlpito. Mas você pode dar vida a multidões de pessoas. Teve pessoas que nunca pregaram, mas transformaram o mundo onde elas viveram. Há pessoas que não falaram uma palavra, não tiveram tanto conhecimento bíblico, mas tiveram tanto conhecimento de Deus. Isso que é o mais importante. Ter conhecimento de Deus. Ele é o nosso Pai. O verso 5 aí de 1 Pedro, capítulo 1 diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, a ciência, e a ciência, a temperança, e a temperança, a paciência, e a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, a entrada no reino depende da tua diligência. Trate com teu coração, peça ao Senhor, seja diligente, leia a tua Bíblia, ore, tenha comunhão com Deus, e você vai ser transformado perante a face de Deus, não é longe, é ali que você é transformado. Amém, eu quero por hora deixar essa parte para vocês. E vamos tirar um tempo de oração agora. E de entrega e humilhação perante o Senhor. Vamos formar grupos e ter um tempo de oração juntos. Forme grupo de 5 irmãos. E ore, faça a tua entrega ao Senhor. Chore com teu irmão, abençoe ele também. Ministre vida uns para com os outros.